O mês de maio celebra um marco importante para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Entre os dias 1 e 2 de maio de 2001, era realizado o primeiro transplante de fígado da unidade. Desde então, em 20 anos, foram mais de 520 pacientes que passaram pelo procedimento na instituição. Tudo começou com estudos e com a criação de uma equipe multiprofissional capacitada e credenciada para receber o primeiro paciente. Quem relembra é o professor Orlando de Castro e Silva Júnior, da Faculdade de Medicina da USP na cidade.
No final do século passado, na década de 90, e nós sentíamos que Ribeirão Preto e a região de Ribeirão Preto e o Hospital das Clínicas não só necessitava, mas merecia um programa de transplante de fígado para não ficar para trás nessa evolução da medicina que é o transplante de órgãos. No final do século passado, o hospital já tinha credenciado o programa de transplante e a equipe para realizá-lo. O primeiro paciente inscrito era um paciente de 48 anos, que veio da cidade de Campinas para o nosso serviço, e ele foi listado, então, para o procedimento.
E a primeira cirurgia de transplante de fígado do HC foi importante não só para a unidade, mas para toda a região de Ribeirão Preto, que hoje é considerada referência no tratamento de doenças hepáticas, e também para a área acadêmica.
Nós podemos analisar o impacto acadêmico e o impacto assistencial. Com relação ao impacto acadêmico, nós temos que considerar o transplante de fígado como um procedimento altamente complexo, que gera ciência, gera conhecimento, gera ciência e tecnologia para a instituição que o faz. Além de gerar, ele absorve novas tecnologias, propiciando uma produção de uma ciência mais evoluída, uma melhor ciência dentro da instituição. Do ponto de vista assistencial, Ribeirão Preto, com o primeiro transplante, o Hospital das Clínicas em particular, com o primeiro transplante, ele se torna um ponto de referência para o tratamento das doenças hepáticas, que antes não havia.
O transplante de fígado, que é feito na maioria dos casos graças a um doador falecido, pode ser necessário para pacientes em situação de dano causado por cirrose hepática em decorrência das hepatites B e C e consumo excessivo de álcool, e hepatite medicamentosa também. Uma das pacientes que realizaram o procedimento na unidade é Leidiane Moretti de Carvalho, que foi salva graças ao transplante de fígado feito neste ano.
O transplante de fígado foi crucial para mim. Eu acredito que talvez sem ele eu nem estaria podendo fazer essa entrevista hoje. No momento do transplante, eu não estava consciente devido ao meu quadro. Mas hoje só tenho a agradecer à equipe médica que cuidou de mim antes, durante e depois dos transplantes, assim como todos os amigos que oraram por mim.
Mudanças clínicas, cirúrgicas e estruturais da realização do transplante de fígado marcaram essas duas décadas, como o aumento do número de profissionais e a diminuição no tempo do procedimento, como conta Ajit Kumar Sankarankuti, também professor da Faculdade de Medicina.
Ao longo dos anos, tivemos mudanças clínicas, cirúrgicas, como também estruturais e organizacionais. As mudanças tanto clínicas quanto cirúrgicas foram frutos da experiência própria adquirida, bem como da experiência de outras equipes observados através da visita a esses serviços e também através de discussões e trocas de ideias com outros centros transplantadores. Cirurgias que a gente inicialmente realizava em 10, 12 horas, agora fazemos em 6, 7 horas. A equipe cresceu, o andar do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto foi dedicado ao programa de transplantes. As diversas equipes de transplante do Estado têm ajudado uns aos outros em relação às captações dos órgãos. As equipes transplantadoras locais captam o órgão e encaminham para o centro transplantador do respectivo receptor, de forma que várias mudanças permitiram chegar ao momento atual com resultados progressivamente melhores.
De acordo com o professor, houve uma maior conscientização sobre os transplantes, o que tem gerado crescimento no número de doadores efetivos, embora dados apontem que a recusa familiar ainda é de mais de 40%. Por isso, o professor destaca a importância de conversar com os familiares a respeito da doação de órgãos.
Na última década, a maior conscientização a respeito de transplantes tem auxiliado em aumentar progressivamente o número de doadores efetivos. Tem sido visto uma redução lenta na taxa de recusa familiar em doar. Essa taxa de recusa familiar, no ano passado, 2020, segundo os dados da ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e Tecidos, foi de 42%, que ainda é relativamente alta. Em geral, pessoas que não têm câncer ou infecções disseminadas podem ser doadores. Mas é muito importante conversar sobre o assunto e informar seus familiares da sua opinião sobre a doação de órgãos, porque são eles que darão a autorização para prosseguir ou não com a doação. Então, se a família souber do desejo do paciente, fica mais fácil tomar essa decisão num momento tão difícil e doloroso que é a perda inesperada de alguém próximo.
Com a pandemia de Covid-19, transplantes que não têm tratamento substitutivo, como coração e fígado, continuaram com ajustes de protocolo de segurança. Apesar disso, houve uma queda no número de doadores e, consequentemente, de transplantes de outros órgãos.
Durante a pandemia, o número de transplantes no Brasil caiu. Isso foi puxado principalmente pela diminuição dos transplantes de rim. Para esses pacientes, como tem a opção de diálise, os transplantes foram suspensos ou adiados para tentar poupar os pacientes e os recursos do sistema de saúde. Mas para pacientes que necessitam de transplante, por exemplo, de coração ou fígado, que não tem tratamento substitutivo, os transplantes continuaram. É claro, com alguns ajustes e protocolos para a segurança de todos os pacientes e das equipes também. Isso foi no ano passado. Este ano o impacto foi maior. A pandemia causou uma redução importante nas doações e, consequentemente, nos transplantes, afetando o transplante de todos os órgãos. Comparado a 2019, que é o ano antes da pandemia, o primeiro trimestre deste ano, 2021, registrou uma redução de 33% no número de transplantes no país inteiro.
Nós conversamos com os professores Orlando de Castro Silva Júnior e Ajit Kumar Sankarankuti, ambos da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, e Leidiane Moretti de Carvalho. Eles falaram sobre os 20 anos do primeiro transplante de fígado do HC. Robert Siqueira para a Rádio USP. Robert Siqueira, da Rádio USP Ribeirão Preto, para a Unesp.